Sejam bem-vindos a mais um AlphaCast, o podcast do Sistema Alfa de Defesa Pessoal. Eu sou o Instrutor Bruno e estou aqui com o meu irmão, o Instrutor Lucas.
Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é padrão, né?
Sempre, né? Bom, o nosso tema hoje é os nossos filmes de ação favoritos. É, obviamente é muito subjetivo, né? É, opinião nossa.
É bem arbitrário, é o que a gente gosta. Mas é legal falar que o seguinte, né? Primeiro, esse episódio vai ser bem leve, né?
Sim.
Bem diferente dos outros, que às vezes era um pouco mais polêmico, um pouco mais pesado, a gente falando de assuntos mais sérios. Hoje é um assunto mais leve e, assim, é legal por quê? Porque a gente tem uma formação marcial, a gente tem já tempo de treino e quando a gente vê um filme, a gente vê alguns golpes, algumas técnicas ou algumas cenas que a gente fala, cara, isso é interessante. Então a gente veio colocar aqui pra vocês, né? E é legal porque, cara, eu acho que é um episódio que você vai pegar essas informações e vai falar assim, talvez eu assista esse filme aí depois, sabe?
E então, só complementando, você falou que você vê o filme e fala, pô, é interessante. A gente também, às vezes, vê um filme e fala, isso aqui é ridículo. Então é legal porque tem essas duas partes. A gente pode até futuramente pensar num universo desse, né?
Na verdade.
É, então, acabamos de pensar aqui. Mas, assim, a questão hoje, nós vamos, então, só pra deixar claro, usamos como base... É, claro, filme é filme, mas a gente tá tentando os filmes que a gente mais gosta nesse sentido, mas...
Um grau mais
real,
realista.
Exatamente, né? Nada de poder...
Claro que ainda é filme, é Hollywood, mas assim, um grau mais real, né?
Então começa aí, Lucas, qual que é o filme que você tem pra trazer?
Bom, vamos lá, galera. E é legal porque, já que a gente tá em lockdown e pandemia, né? Não sei quando Sim. você está escutando isso, mas se estiver escutando agora que saiu, é legal porque, cara, pega esses filmes que servem de estudo também. O primeiro que eu vou colocar aqui no lugar, né, que é o, eu acho que, meu hall de filmes aí, talvez, favorito, ou no momento seja mais favorito, que é Quebrando Regras, né, ou então Never Back Down, né, na tradução original, né. Então, na verdade, é uma trilogia, né, então é Quebrando Regras 1, 2 e 3, e aí que a gente vai falar. Eu gosto dos três, tá, galera? O que que basicamente o filme fala e por que que ele é legal? O primeiro fez muito sucesso porque ele é um filme bom, ele é muito bem produzido, ele tem bons atores, né? Atores que tem até a que fez a Mera depois lá do Aquaman, né? A Amber Heard, alguma coisa assim. Então, assim, tem bons atores, tem atores legais, o pessoal treinou pra fazer o filme e o enredo, ele é bom. No final, quando chega no filme, no final, não é só um filme de ação, ele te mostrou alguma coisa, te deu uma lição. Eu não tô falando que vai mudar a sua vida, mas, assim, é um filme legal, o cara briga. Só que aí ele não pode brigar, mas aí o pessoal quer brigar com ele. Aí que começa esse quebrando regras, né? Até onde você pode ir... É, você às vezes se omitir numa briga, será que você tá fazendo a coisa certa, sabe? Só pra não brigar? Mas o outro pode apanhar, e aí você vai deixar barato, sabe? Então, assim, fala muito de ego, fala muito disso. É um filme muito legal, muito bacana, não é um filme comprido, e ele fez um relativamente sucesso aí. E aí teve o 2 e o 3, que não tem quase nada a ver com o primeiro, não sei nem porque recebe
isso. Se fez dinheiro primeiro, vai ter uma sequência, a regra é clara.
Exatamente. A qualidade, ela cai bastante em questão de produção. Você assistiu o filme, você vê que é um filme que não tem tantos atores bons, não tem uma produção de dinheiro, né, muito grande, as locações também é muito mais simples, mas assim... A história começa a girar em torno de, como eu disse, não tem ligação com o primeiro, mas gira em torno do Michael J. White. Quem não conhece ele, ele é um grande artista marcial, tá? Faixa preta de karatê. Então, assim, pegaram um cara que já é foda dentro das artes marciais e fizeram um filme sobre ele, sabe? Então, no caso do 2, ele é um treinador, ele treina a molecada lá. É bem legal, tem muito pessoal do UFC que aparece no filme, Lyoto Machida faz uma participação, tem o Epstein lá, que é o vilão do filme, no final das contas. Então, assim, é um filme de MMA muito, muito bacana, sabe?
Eu vou até falar uma coisa interessante aqui, meu irmão mesmo disse, pega uma pessoa que já treina arte marcial e coloca ela no filme. Por que que esse filme dá certo? Exatamente por conta disso. Você não pega uma pessoa X e ela precisa de 4 dublês diferentes.
Exatamente.
Então você vê que o protagonista, né, o personagem ali, ele sabe lutar. Porque ele sabe lutar na vida real. Isso faz uma diferença absurda. Não é aqueles dublezinhos, o cara nunca não consegue fazer golpe nenhum, né?
A cena fica ruim, né, quando tem muito dublê. Pô, então quando você pega...
Você percebe que o cara não sabe nada.
Exatamente. Então quando você pega um cara que, assim, ele sabe atuar... E ele sabe lutar. Cara, fica fantástico. A cena de luta fica fluida. E, assim, quem Sim. não entende, às vezes, muita coisa de luta, às vezes fala que os filmes de ação são chatos. Por quê? Porque tem muito corte, a pessoa se perde, é muito chato.
Sim.
Nesse caso, não. Então, é muito legal esse 2, como eu disse. Não tem a mesma qualidade desse primeiro, nem sei porque recebe o nome, já que a padrão da história vai para um rumo totalmente diferente, mas é legal porque ele é um treinador. Enquanto treinador, o Michael J. White aí, ele tem muitas cenas dele treinando os moleques, e cara, é uma cena assim, são cenas inspiradoras. Às vezes você termina o filme e fala assim, vou treinar. Às vezes não, porque você é sedentário. Mas dá uma vontade de treinar, cara, porque são cenas gostosas de assistir, e ele vai Sim. mostrando muito. E assim, ele mostra, por exemplo, um cara tá com o quadril mais, mais fechadão, o cara não se solta, ele mostra mais conteúdo de capoeira pra ele. Aí o outro, assim, ele é muito bom de wrestling, mas ele não sabe bater, então assim, ele vai fazendo mais um boxe com o cara, sabe? Então assim, é muito legal.
Ele faz o papel de um professor.
Faz o papel do professor, então é muito legal. O 3, que é o último, ele já não é mais o treinador, ele sim é o lutador. Na verdade, metade do filme ele tá treinando lá um cara que vai treinar com o César Braga, alguma coisa assim, um brasileiro gigante. E então ele passa uma parte do filme treinando e a outra é treinando o rapaz, depois ele treinando porque ele que vai assumir a luta e tudo mais, né? Então assim, são filmes muito legais. Novamente, o 2 e o 3 não tem um enredo muito rico. Só que, cara, o 3 eu vou falar que é uma cena, cara, que é fantástica, que muita gente já repetiu, colocou e às vezes nem deu o crédito, né? Eu que tive que até procurar depois. Que é o quê? O Michael J. White tem uma parte que ele tá treinando karatê sozinho e os caras tudo treinando já o Muay Thai deles e tal. E aí ele tá fazendo o kata, que nada mais é do que aquela luta imaginária. Você parece um louco fazendo, né? E muita gente julga, inclusive. E ele pegou essa parte desse julgamento que acontece, eu sei porque eu já treinei karatê, e ele pegou e, tipo, só ele na academia, lá no cantinho dele, treinando kata, ou seja, um monte de movimento imaginário que ninguém vê nada. Aí os caras começam a tirar sarro e não sei o que, não sei o que lá, até que desafiou ele pra lutar. E aí, cara, tem uma cena muito legal que mostra ele fazendo movimentos do kata sozinho. E aí o cara indo brigar com ele, por exemplo, ele defendendo o soco utilizando o mesmo movimento, ele batendo, utilizando... Então faz esses cortes, ele treina sozinho e faz o movimento. Aí contra outra pessoa, ele tá fazendo a mesma coisa, só que agora
a pessoa
você
tá lá,
vê,
né?
Você consegue visualizar.
Eu lembro disso, porque o que quer dizer ali é aquilo que às vezes a gente fala nas nossas aulas, né? A pessoa treina e nunca acontece nada. Ela treina à toa. Seria, vamos colocar assim, a parte do kata ali que você tá treinando. E você parece assim, pô, você tá treinando, mas você não usa, você não precisa. Porém, ali eles fazem um corte tão legal que dá pra ver que tudo que ele aprendeu na aula, na vida dele, né? Tem aqueles cortes mostrando a utilidade
Sim,
daquilo.
Você vê por que que funciona. Então, cara, eu coloco os três filmes como filmes muito bons, tá? O primeiro tem um roteiro legal, então é um filme divertido se assistir, você pegar, falar, vamos assistir, provavelmente você vai gostar, tem uma lição final, no final das contas. O 2 e o 3 não tem isso.
É porradaria,
o roteiro é meio raso, mas assim, essas cenas, elas deixam o filme muito legal. Quem gosta, elas são muito artísticas, então assim, é um prato cheio. Sim. Eu curto pra caramba os três.
Eu sei que você gosta, porque toda vez que tá passando a TV,
eu tô vendo.
Tá vendo, você já me fez ver umas 40 vezes o filme, eu gosto, mas você... Pelo amor de Deus.
É muito bom. Meu, Michael J. White, se você estiver ouvindo isso, mesmo em português, já que ele é amigo do Lyoto Machida, ele deve saber alguma coisa em português. Está aqui minha admiração eterna, viu?
Bom, vamos lá então. Eu vou falar então de um filme que eu escolhi, que também...
Top, né? A gente está começando
com o que a gente mais curte. Exatamente. E o meu, por sinal, coincidências ou não, também é uma trilogia. Estamos falando de Volta ao Jogo, John Wick.
Acredito. Fica melhor no original, né? John Wick.
Fica melhor no original. É que título em português de Volta ao Jogo, né? Em inglês, John Wick. Que, por sinal, é o nome do protagonista. Então, é um filme estrelado por Keanu Reeves, que é um ator extremamente famoso, principalmente por filmes de ação, né? E, bom, uma coisa aqui que eu gosto bastante desse filme. Assim como a gente falou no primeiro, apesar de ser um filme de ação e ele ser um personagem fodástico.
O cara mata tipo 1 milhão.
E não morre, né?
Não morre, né?
Só que as técnicas utilizadas, elas realmente existem. Então isso é uma coisa muito legal. Pra você que tá ouvindo aí, depois, não precisa ser agora. Vai lá no YouTube, coloca Keanu Reeves treinando pra John Wick, alguma coisa assim, algum termo, não lembro como
John
fica.
John Wick, bastidores.
Meu, você vai ver como ele é um exímio atirador, porque tudo que os tiros que ele dão, ele recarrega a arma rápido, ele fez tudo isso de verdade num stand de tiro. É, não só isso, também você consegue ver treinamento deles com artes marciais. Ele usa, se eu não me engano, eu sei que na época do Matrix ele treinava jiu-jitsu, eu não lembro qual era a graduação dele. Então,
ele,
assim,
se eu não me engano, é faixa roxa. Posso estar falando
Eu também
merda,
me lembro que ele era faixa roxa. Mas, assim, ele já tem uma vivência aí. Então
é no próprio Matrix, né? Não é o foco aqui.
Sim,
mas
que é irreal,
Matrix,
né? Mas
se você pegar o filme lá, você vê que muitas cenas é ele, não é dublê.
Não é ele, exatamente.
E você vê como é que ele gosta de fazer mesmo.
Sim.
É que nem o Tom Cruise, que adora correr e se quebrar o tornozelo. Ele gosta de fazer as coisas ele mesmo.
Então. Eu acho esse filme, De Volta ao Jogo, né, John Wick, um filme sensacional, porque é um filme de ação muito legal. O enredo é bem simples, né, basicamente.
Mas não é ruim também.
Não, não é. Basicamente, a premissa é que ele tem uma esposa que morre. E essa esposa deixou um cachorro pra relembrar, né? Pra ele viver a vida. Uhum. E vão lá, uma máfia, vamos colocar assim, mata esse cachorro. E por isso chama De Volta ao Jogo. Porque, na verdade, descobre que esse personagem aí, o John Wick, que aparentemente é um cara ok, né? Normal. Ele trabalhava, fazia vários serviços, era um assassino aí num submundo muito louco.
E ele volta pra vingar o cachorro.
Exatamente. Então são três filmes. O legal é exatamente isso, essa questão de todas as técnicas, seja de luta, de tiro, tudo que tem existe, não é nada... A parte viajada é que ele é muito bom, né?
Sim.
Mas, assim, existe. E uma coisa que eu queria falar, né? Esse é um ponto que eu acho muito interessante. A gente sempre fala nas aulas sobre questão de armas improvisadas. Então, às vezes, você não tá ali com... Você tem que se virar com alguma coisa, né? E existe como se fosse um mito nesse filme, né? Todo mundo, assim, os personagens ficam comentando. John Wick, você sabia que ele matou um cara com lápis? E as pessoas falam, ele matou um cara com lápis? É como se fosse um mito, sabe? Que uma vez ele matou um cara com tal de um lápis. E isso, de fato, acontece em certo momento no filme, onde eu não me lembro exatamente se ele tava desarmado, se ele não consegue pegar, não lembro dos detalhes, eu só lembro que ele... acaba pegando mesmo o lápis e enfiando na cara, no olho, né, do oponente lá, né? Então, isso, se você for ver, por mais viajado que seja, pega um lápis e coloca no olho de alguém pra ver se dá certo.
Então, e não é tão viajado, não. E é legal
funcionar.
No caso do 3, né, o Parabellum lá, John Wick, a gente foi com os meus alunos, né? Então, eu fui com os meus alunos na época. E, cara, a cena que chamou muita atenção, que eu já falava de armas improvisadas, né? No 3, no caso, tem a hora que ele usa um livro. Oh,
bem lembrado, um livro.
Ele usa um
livro grosso,
e
né?
Aí
de uma biblioteca.
Todo mundo olhou e falou, armas improvisadas. E fica nítido, sabe? Agora que você tem um pouquinho de instrução, é legal porque esses filmes, por mais que eles sejam viajados, é legal porque você consegue visualizar algumas coisas. E talvez isso te dê um reforço também de alguma situação que você tiver que usar, você vai usar. Por quê? Porque você já está no seu repertório. Por que as pessoas tentam bater sempre no rosto, né? Inclusive foi assunto no Projeto Parabellum ontem, né?
Sim.
A gente falando disso. Talvez seja por influência dos filmes. É sempre no rosto, sempre dar um tapa, sempre bater. A gente está já acostumado com isso.
Então, não consegue pensar fora da caixa.
Quando você assiste uns filmes assim, você pensa fora da caixa. Aquela informação às vezes está na sua cabeça.
Sim.
Lembra que
você gosta da cena, você acaba lembrando dela, na verdade.
Você lembra que a gente fez um sparring na última graduação nível 3? E eu comecei a te dar uma chave de cervical.
Sim.
Eu nunca treinei aquele movimento. Foi por causa da série, do Arrow.
Sim.
A gente pode até depois falar de séries, né?
Sim.
Em outro podcast. Foi daquele momento. E, assim, eu vi que a posição encaixava e dava. Então,
assim, você vê que os filmes, eles são legais pra assistir, mas a gente, às vezes, acaba adquirindo alguma coisa útil.
Aprende alguma coisa. E no caso do John Wick, fez muito sucesso o tal do Car System, né? Que ficou...
Sim.
O jeito
pra quem
que
não
ele
sabe,
segura a arma, né?
É que se você for ver uns filmes, sei lá, da década de 80, 90, os mocinhos.
Parece polícia, né? Os homens chegaram.
Colocaram os mocinhos, os protagonistas dos filmes, eles são meio travadão, eles seguram a arma numa posição meio parada e tal.
Tá sempre parada, né? Parece
sempre.
Que tem chumbo.
Eu não sei, eles são engessados. Quando você assiste John Wick, você percebe que ele é muito leve.
Muito.
Ele se move, ele atira em vários ângulos.
Jeito que ele recarrega
tudo,
a arma.
Tudo isso. Tudo. E isso não é... Por mais bonito que seja no filme, existe mesmo treinamentos reais sobre isso. Então é um filme que eu gosto muito, porque pra mim ele existem diversas técnicas de tiro, de luta reais, e o filme é um puta de um filme da hora.
Não, é bacana, fez sucesso lá por causa
disso. Bom, e agora fala mais um filme seu, Lucas.
Bom, vou falar de novo, você vê que o meu foco acaba sendo mais arte marcial, MMA, essa parada que é mais o meu forte, né? Então eu vou falar sobre O Imbatível, né? Pelo menos ficou traduzido aqui como O Imbatível. E aí, o que vai? Vamos lá. Um primeiro filme, né, chamado só The Imbatível, tem o Michael J. White de novo. Você vê como eu gosto desse cara. Mas, enfim, a história, basicamente, eu não quero falar dele, eu quero falar do outro ator, que é o Scott Adkins, né? Esse cara é fantástico. Falei sobre ele no curso de instrutor que a gente fez lá e fiz questão de o pessoal anotar o nome para procurar depois, porque ele é muito bom. E aí o filme é basicamente o cara é injustiçado por um crime lá, né? O Michael J. White, ele acaba numa prisão russa, né? E lá tem um tal de umas lutas dentro da prisão, né? E nisso tem o cara mais fantástico do cinema, que é o Yuri Boyka. Cara, fez muito sucesso. Ele é famoso, o pessoal nem lembra o nome do Scott Adkins, que é o ator. Ele lembra do Boyka.
Exatamente.
Eles chamam de Boyka, né? E assim, por que que o filme chama atenção? Por que que todo mundo lembra desse vilão, né? Porque, cara, se você pesquisar no YouTube, você vai ver as cenas. É extremamente bem coreografadas. A habilidade que esse cara tem de chutar alto. E, cara, é simplesmente fantástica. E no filme fala muito que esse Yuri Boyka, a motivação dele é o quê? Ser o lutador mais completo do mundo. Ele fica falando muito isso. Então ele tem noção de chão, ele tem noção de jiu-jitsu, ele tem noção de taekwondo, que é um dos fortes do Scott Adkins. Você vê muita defesa de karatê, você vê a trocação do boxe mesmo, de muay thai, sabe? Cara, é o MMA dele, sabe? Então, assim, é fantástico. E você compra ele. Você vira e fala, eu acho que o Boyka, talvez, se ele fosse realmente, não um personagem fictício, mas um lutador, eu acho que ele seria o cara
mais
fantástico.
Mas tá aí, de novo, aquela questão que a gente falou. É porque o ator que interpreta o Boyka, ele não é simplesmente um ator bonitinho e ele precisa do dublê. Ele é o seu próprio dublê, né?
Sim.
Ele é... Porque ele que tem as noções de técnica.
Sim.
Quando você fala que você acredita, tá aí uma coisa interessante. Você acredita porque ele de fato tá fazendo.
Ele de fato faz.
As cenas não são só coreografadas e bonitas. Ele realmente está dando aqueles golpes porque ele sabe aplicar e fica muito bonito. E é tudo real. Então, assim, é por isso que você compra a ideia.
É.
Porque se fosse de verdade, ele faz aquilo. Ele consegue.
Não, e aí tem algumas continuações, né? Que aí ele se torna protagonista. Ele tenta sair dessa questão de vilão, né? Isso acontece no Exterminador do Futuro.
É,
né?
O cara faz sucesso.
Mas dentro do arco dele faz um certo sentido, sabe? A redenção dele, ele parar de ser o vilão. Porque ele ainda continua brucutu, ele continua com pra caramba, mas ele vai no caminho assim mais correto, né? E é bem legal as continuações, tanto que tem uma luta, cara, se eu não me engano, é o Imbatível 3, né? Redenção, chama exatamente isso, se eu não me engano. Que é ele contra um capoeirista. Cara, que cena maravilhosa, velho. Os dois, é o cara que fez o Ed Gordon no filme do Tekken também.
Ah,
sempre chamam ele pra fazer coreografia de capoeira.
Sim.
Por quê? Porque ele é fodão, sabe?
Uhum.
Na capoeira. Ele
treina
capoeira.
Eu lembro disso.
Cara, é simplesmente fantástico, sabe? Você vê modalidades de luta. Então, assim, de novo, às vezes você vai assistir, sei lá, virar minha mãe e falar, vamos assistir. Ela vai achar um filme chato. Agora, você que treina, você que sabe assistir, você sabe diferenciar um estilo de luta do outro, e não é falado isso no filme, ah, o cara é bom de capoeira. Não, você só vê que o cara fica gingando, o cara só usa as pernas e não sei o quê. Cara, é muito rico pra quem curte. Novamente, eu vou falar a mesma coisa. Não é um filme muito rico de roteiro, ele é muito simples, é muito boa. Mas se você gosta de luta, vai ter cenas boas de luta, que vai te dar algumas noções também, algumas coisas. E é um filme legal aí de assistir,
ele entrega o que ele promete,
é verdade.
Ele promete, com certeza. Bom, vou falar mais um filme meu, que tá na lista, e esse já é um pouquinho diferente.
É, a gente já tá, agora a gente tá indo numa linha de MMA agora.
Né? É, começa a mudar um pouco. O título do filme em inglês é Warrior, e em português fica como Guerreiro, né? Esse já é um filme que tem uma carga dramática um pouco maior do que os outros, então eu colocaria assim que o roteiro é um pouco...
Talvez até a classificação do filme, dependendo do site que você vai olhar, ele classifica como drama.
Exatamente,
nem como
não
ação.
Como ação.
É, porque realmente tem uma história rica, densa.
Tem a história de dois irmãos, tá? A gente não vai entrar nos detalhes aqui, porque aqui o foco maior é... Mas fica a dica aí pra um filme interessante.
Não, muito bom, é muito bom.
E esse talvez você citou, por exemplo, vou chamar minha mãe. Vou chamar então
ela,
a minha mãe.
Vai gostar.
Talvez ela goste,
vai gostar,
né?
Porque é um filme
Mas
maior.
Basicamente, a parte legal daqui. Então, é interessante porque dá pra ver dois irmãos treinando, tá? Eles são, vamos dizer assim, separados, né? Eles treinam cada um da sua maneira, do seu jeito. E o grande ápice do filme é que eles lutam MMA, né? É o UFC da vida.
Sim.
Então, você percebe que é um filme real, tem uma carga dramática que passa mais a cidade, né? Porque parece que essa história pode acontecer. E o treinamento deles, como eu disse, a gente tá falando de filmes reais aqui. Você vê eles treinando, você compra a ideia deles. No momento da luta entre eles, você vê ali, sabe?
E o legal que você falou é que tem a distinção, né? Então, só o pessoal saber. Tem um irmão que é professor de física, que tá tentando pagar as contas, tá ligado?
Sim.
Então, mas ele acaba lutando e tal. Ambos eram, quando moleques, eles já eram treinados pelo pai, né?
Perfeito.
E o outro é militar, então ele seguiu a área militar e tal. Então os dois treinam de outras maneiras. Acontece muito
rolê. A vida é totalmente diferente.
Eles se separam, eles não se bicam, tá? E é legal porque, por exemplo, ele até entra no... E o treino dele, né, com o Frank Grillo, acho que é assim o nome dele, que é o treinador dele, que ele tá no Capitão América 2, Soldado Invernal. O cara, de novo, chama um cara bom de briga.
Tem que
ele
ser,
não,
né?
É só um ator. E ele é o treinador dele lá no filme, né? E ele, a metodologia dele é escutar Beethoven, cara. Então, é muito bizarro, porque os caras estão se batendo e é Beethoven. Por quê? Pro cara se acalmar. Na hora da luta e tudo mais, ele coloca Beethoven. Lembra do Beethoven? Ele até fala isso no filme. Já o Tom Hardy, que, porra, cara, é o outro irmão, que é outro ator que eu gosto pra caramba.
Ele faz praticamente o oposto do outro irmão,
quando,
né?
E é muito famoso. Você já viu o UFC alguma vez? Acredito que vocês tenham assistido.
Você não tá numa caverna nos últimos 10 anos, com certeza assistiu.
O lutador, ele entra no octógono e tem uma música tema. O Tom Hardy, o personagem dele, enquanto o outro entra com Beethoven, que também quebra totalmente o padrão, o outro não entra com música nenhuma, cara.
Sim.
Ele entra com cara emburrada, faz o que tem que fazer e sai. E ele não quer que o árbitro pegue a mãozinha dele e fale que ele ganhou. Ele bate no cara e sai. Você percebe que, assim, a motivação dele é bater nos outros, cara.
É totalmente
diferente. Ele foi lá pra fazer o que ele quer e ponto. Ele não quer prestígio, ele não quer likes, sabe, no vídeo do Instagram.
Sim.
Ele vai e volta. E acaba fazendo sucesso estrondoso por causa dessa atitude.
Sim.
Tanto quebrando esse platô, né? Então, eu também acho, cara, que é um filme, assim, fantástico. A história, quem não curte aí o Tom Hardy, é um bom ator. Ele fez o Bane no Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? Foi num período até próximo.
É um bom ator, um ator bem forte e meio assustador.
Bem forte, o trapézio dele chama atenção e dá medo, sabe? Então, assim, é um filme muito rico. Tanto de cenas,
é legal.
E ver o treinamento,
a história, tudo.
É legal, é bacana.
Bom, já que a gente tá falando sobre isso, qual que é o seu próximo filme?
Continuando com MMA, mas agora, ó, pra dar valor pro Brasil, que às vezes a gente fala muito Hollywood, Hollywood, Hollywood.
Sim.
Vamos dar mais valor pra nossa casa. Mais Forte Que o Mundo, a história do José Aldo, né? Então, é pra conhecer, né? Quem tá ouvindo aqui é pra conhecer quem é o José Aldo, que é o lutador do UFC. Basicamente mostra, né, a origem dele, a história, a trajetória dele, até ele ser o conhecido mesmo dentro do UFC, né? Então, cara, o filme eu coloco como uma coisa muito legal, porque o filme começa até ele sendo, tipo, faixa roxa de jiu-jitsu, sabe?
Sim.
Então ele treinando lá e depois ele começa a melhorar no Muay Thai, e aí o treinador dele fala, vamos chamar o melhor do Muay Thai, sabe? E, cara, é muito legal a cena. Então, assim, de novo, tem uma carga dramática que enriquece o filme.
Sim.
Não é chato.
Deixa ele mais real, né?
Deixa mais real, deixa
exemplo,
legal.
Com briga com a namorada, barra esposa.
É.
Barra... Então, assim, ele até acaba sendo meio escroto,
ele,
né?
Ele odeia o pai, mas, na verdade, ele ama e o pai dele é uma motivação.
É legal, é legal.
Então, assim, é bem bacana, é uma produção do Brasil, cara, que, assim, eu não sei se o filme chegou a fazer tanto sucesso. Eu sei que quando terminou o filme, cara, eu olhei e falei, pra mim parece uma produção de Hollywood.
Sim.
Né? Não sei até se teve, às vezes tem essa comunicação, né, de Hollywood e tal, porque o filme é simplesmente fantástico, cara. A qualidade dele é muito boa, os atores realmente treinam as cenas, dá pra ver, tem até a Cleo Pires lá, uma hora treinando lá no saco de porrada. Mano, é ela, tá ligado?
Sim.
Ela não faz nada absurdo, assim. Mas, cara, tem gente que não consegue dar chute alto igual ela tava dando, sabe, na cena. Então,
ela,
assim,
ela teve que treinar.
Ela teve,
sabe,
que treinar pra fazer uma
fazer
ou duas
aquilo.
Cenas, né? Mostrando lá ela treinando e tal. Então, assim, os atores se empenham. Todos. Até o que aparece cinco minutos no filme, ele treina, sabe? É bem legal, é bem bacana. Tem uma cena que ele tá lá, é bem no começo, tá? Sem spoilers, sem nada, você não assistiu, mas vale muito a pena assistir, que ele tá trabalhando, né, pra pagar as contas. E é legal porque mostra isso, cara. Muita gente quer ganhar dinheiro no Brasil com lutador. Cara, o cara era... Ele espremia suco. Era isso que ele fazia lá. Então ele trabalhava numa cantina lá, numa lanchonete. E era isso, cara. Então, tipo assim, ele era até menosprezado lá mesmo, sabe? Mas ele não podia perder aquele emprego. Era a única fonte de renda dele. E, como é dito no filme, é uma bosta de salário.
Sim.
E aí, cara, começou a encher o saco da Cleo Pires lá, né? Os caras chegam, começam a querer chavecar ela. Fala, mano, não tô afim. E derruba o suco na cara dela, na mesa, assim. Mó escroto os caras. Aí o cara vira e fala, não vou deixar isso. O José Aldo vira e fala, não vou deixar isso barato. As cenas lá são incríveis, cara. Porque eu acho que é a única cena aí que não tem dentro do octógono. E, cara, é fantástico, sabe? Porque você vê um pouco do jiu-jitsu aí, você vê um pouquinho de Muay Thai, você vê a trocação. Cara, é muito legal. E assim, é, como eu disse, é uma qualidade fantástica de filme. Então, se você nunca assistiu aí por algum motivo, assista e até dá mais moral pro Brasil, porque sim, a gente ouve bastante, né? Ah, o filme no Brasil não presta.
Não, tem filmes no Brasil.
Tem filme uma bosta, mas assim, tem filme muito legal, é que às vezes você não pesquisou, ou talvez não seja do seu nicho. Sim. Mas esse filme é legal porque também tem o drama, né? Agora vamos voltar a falar de algumas coisas diferentes. Vai lá, Bruno.
Bom, aqui a gente falou que são os filmes de ação, nossos filmes de ações favoritos, né? Eu não diria que esse filme aqui tá entre meu favorito no sentido de assistir, que eu coloco na minha...
assistiu uma ou duas vezes, né?
Exatamente. Só que como a gente quis aqui se basear em filmes mais reais, né? Então, dentro dessa lista, eu vou falar agora do filme O Contador, que é um filme com o... Nossa, me fugiu o nome agora. O
Ben Affleck.
Ele faz um personagem que é autista. Então, até isso é interessante, que você vê que o personagem dele é muito inteligente, mas ele tem alguns problemas, ele tem toque com tudo, alguns problemas com relações pessoais e tal. Mas o porquê que esse filme é interessante? Você vê que o ator principal, né, o personagem principal, ele é extremamente inteligente, extremamente metódico, ele tem uma perícia com armas acima do comum, sabe? Ele é um exímio atirador, ele tem noções de luta, então você vê que, assim, ele é uma pessoa extremamente bem completa.
Ele é completo, né?
Ele é completo, tanto no intelecto, quanto no emprego, técnica, quanto não sei o quê, mas com arma, com luta.
Preparado pra tudo também, porque tem algumas cenas do filme que, vai dar merda, ele já tem um plano B,
é legal.
Que mostra isso, sabe?
E eu acho que a cena, assim, que além de ser bem, vamos dizer assim, na medida do possível real, a cena que eu lembro que mais me chama atenção é uma onde tem uma briga, né? Tem uma situação e a pessoa começa a sangrar de uma maneira na artéria, né? Você vai morrer em poucos segundos, né? E ele improvisa um torniquete, ele utiliza um torniquete. Eu tava na dúvida se era um torniquete mesmo, né? Eu tava na dúvida se era improvisado ou não.
É que a cena é muito rápida.
É muito rápido.
Não fica mostrando.
Não fica. Você
mas
que
é
vê.
Parecido até com o seu, porque ele é pretinho e ele dá aquelas viradas.
Virada, né? Isso é muito legal porque...
Tava no kit dele.
Pra quem tá ouvindo agora e não tá entendendo nada, eu só vou colocar aqui no clima. Existe como que eu posso falar? Uma técnica, né? Uma sessão que chama APH, tático. APH é abreviação para atendimento pré-hospitalar. O que isso significa? Se você quebra o seu pé, você chama o SAMU chega e você vai para o hospital. Se você tem um corte numa artéria, você liga para o SAMU chega, pega o seu corpo e leva para o necrotério, porque não dá tempo, você morre em segundos. Então, existem alguns equipamentos que você consegue... prolongar a sua vida até um atendimento.
Sim. E legal porque a parte tática vem exatamente que você não... O conflito não se encerrou.
Claro.
Ele está continuando. E no próprio filme, o tiroteio ainda está continuando. Mas ele falou, se eu não cuidar disso agora, eu vou morrer ou vou desmaiar. E aí, fudeu. Então, tipo, enquanto está acontecendo alguma coisa, ele vai lá e cuida dele primeiro. Que é, cara,
é muito legal.
E assim, infelizmente, é uma cena muito rápida.
Mas
para quem curte, quem sabe...
Assim, não dá foco nisso. Só mostra ele fazendo alguma coisa assim e quem tem noção... Vê
e fala, ô louco,
mas quem não viu só não entende direito. E é legal porque isso existe, esse equipamento existe, mas assim como o Lucas falou, ele não vai surgir do nada, você tem que andar com ele. Então, no caso aí, o Ben Affleck, que eu não me recordo o nome do personagem, não lembro, mas ele
O contador,
ele é muito bem preparado. E uma coisa que eu falei que eu não lembrava se era improvisado ou não, porque tem uma cena com o cinto, né?
Tem uma
por isso
cena...
que eu não lembrava se ele improvisou com o cinto, era o torniquete.
Já aconteceu, né? Um tiroteio, não sei o quê. E chega um momento que os caras estão sem munição, o vilãozão lá, um dos capangas, pega uma faca e ele vai lá e começa a tirar o cinto. Por mais que tenha uma parte que, assim, é incrível, né? O vilão sempre espera o cara fazer alguma coisa, né? Mas, enfim, ele tira o cinto, cara, e ele usa... primeiro até pra dar tipo uma chicoteada na cara dele, sabe?
Sim.
Então assim, é o que a gente fala, distância, né? Então
ele
assim, aí depois
a
ele faz o tipo de o cara vai dar uma estocada, ele pega, consegue dar uma, dominar o braço com o cinto e tudo mais. Tem algumas cenas assim, mas assim, ele começa tipo batendo.
E é aquilo, de arma improvisada.
E até engraçado na cena que faz tipo um barulho de tapa, sabe? Tipo, parece uma tapa na cara. Aí a pessoa fala, nossa, cena boba, né? Mas cara, você vai fazer o quê? Tá ótimo, ele se desconcentra, você machuca o cara, às vezes você machuca o olho. E é uma arma improvisada, ele simplesmente tirou o cinto dele, não tem nada demais, tá?
Nada.
Ele não é o James Bond, é um cinto. Então assim, e ele não se
Pensar fora da caixa.
Pensar fora da caixa. É um bom filme, né? Mostra bastante também na infância dele, ele treinando artes marciais. Sim.
É, nada vem do nada, né?
É.
Todos esses filmes têm uma coisa em comum: o treinamento.
O treinamento. É bem legal.
Não é um filme de super-herói que uma aranha pica e o cara vira super. Não, ele treina.
E é legal, galera, porque eu, particularmente, eu gosto desse filme que a pessoa, você vê a progressão dela. Eu gosto de cenas que mostram o treinamento. Por exemplo, tem até um filme que não é o foco, né? Por exemplo, Batman Begins. Dos Batmans, é uma dos Batmans mais legais que tem. Por quê? Porque mostra ele treinando.
Sim,
mostra ele treinando com espada, mostra ele treinando a camuflagem, né? A
furtividade.
Cara, isso é muito rico, cara. Eu adoro ver filme assim, sabe? Sim. Mostrando. O cara é fodão, mas você não mostra como, sim, sabe?
Então, assim, quando você não mostra como, às vezes fica difícil de você comprar essa ideia. Você só fala assim, ah, tá bom, eu vou aceitar isso.
Quando
você vê ele treinando, você aceita.
Tanto que eu tenho que falar, não me julgue. Mas ontem eu acabei de assistir de novo um filme do Street Fighter que chama Assassin's Fist.
Assim. Esse filme é muito ruim.
O filme, ele é muito longo, tem 2 horas e pouco. Não é um filme bom, mas assim, ele tem uma produção boa. E assim, de novo, os atores, eles lutam. Então, as cenas são boas e tem muita cena dele treinando. Se você também gosta, tipo assim, eu gosto do Batman Begins porque mostra o Batman treinando. Cara, é um filme legal porque os caras treinam o filme inteiro, sabe? Então, mostra eles lutando, mas mostra eles treinando e é muito bacana, sabe? É muito legal.
Eu tenho ressalvas com esse filme,
eu gosto, eu entendo o que você quer dizer. Acho legal, eu acho bacana. É aquilo que eu falei já. Igual eu falei, por exemplo, Quebrando Regras 2 e 3. Não são um filme bom, mas tem cenas boas.
Dá pra aproveitar.
Esse Street Fighter é bom. Pelo menos coloca no YouTube que alguma coisa você vai ter de prover. Não precisa ver o filme inteiro, é muito longo, às vezes você vai achar um teatro, mas tem coisas boas.
Bom, e vamos então para o seu último filme?
Que eu assisti hoje, finalmente, o último que saiu, né? Então eu vou falar sobre O Grande Mestre, que é o Ip Man, né? Então, esse tem um problema que não tem aquela jornada de ver ele, por exemplo, o protagonista, ele ruim e depois ele muito bom, ele já começa bom, né? Você só vê ele melhorando o seu treinamento. Mas basicamente tá falando do mestre do Bruce Lee, né? O cara que treinou o Bruce Lee, né? O Ip Man. Então, assim, fala muito de Kung Fu, principalmente de Wing Chun. Então, cara, não é um filme pra todo mundo, tá? Ele tem muita característica de filme chinês, tá? O que eu quero dizer com isso? Uns arcos, uma brincadeira, uma coisa que não é muito da gente. Por exemplo, tem uma cena, sei lá, que o cara vai empurrar o chá pro outro, o cara empurra o chá de novo, o cara empurra o chá. Não é uma luta, sabe? Mas assim, tem muito disso dentro da parte da cultura, de filmes, séries chinesas, né, orientais. Então não é pra todo mundo, mas cara, fez um sucesso muito grande, tanto que veio até o 4 aí. Quem é o ator? É o Donnie Yen, né? Ele já fez muito filme de Hollywood, Triple X, Reativado, fez o... que ele é o vilão também. E cara, é muito... Ele particularmente é um excelente ator, tá? E principalmente artista marcial. Você compra que ele é o Ip Man mesmo, sabe? Ele é muito foda, cara, é muito foda. Então, pra quem curte, mas aí que vai. Não é um filme que fala muito, por exemplo, igual eu falei de Quebrando Regras, O Imbatível e tal. Filme que, sim, você vê muito MMA. Lá, cara, você tem que entender uma coisa, que é um filme de Kung Fu.
Sim, os golpes são de Kung Fu.
Os golpes, sabe, todo mundo lá praticamente é chinês, então assim, é um filme chinês. Se você gosta dessa parte, provavelmente você vai se apaixonar, porque é um filme excelente. Mas se você já não gosta muito, sim, sabe...
Às vezes a pessoa tá muito americanizada, né? E tá acostumada a ver outros tipos de... Tanto de estrutura de filme quanto de golpes, né?
Sim. Aí não vai ser um filme que você vai olhar e falar, nossa, cara, que filme bacana, sabe? Mas eu coloco aí na lista, assim. É um filme muito bom. Hoje, finalmente, assisti o último dele.
Eu estava assistindo junto com o meu irmão aqui. E eu vou falar, eu me surpreendi. Eu achei, assim, bem interessante. Tanto a questão de golpes, quanto até o enredo mesmo.
Por exemplo, você pega alguém leigo. Ah, o que é o Wing Chun? Não sei. Coloca esse filme. Ele vai entender a teoria da linha central. Ele vai entender como que funcionam os golpes. É legal.
Muito... Vamos lá. Eu já fiz Kung Fu na minha infância, mas eu não posso falar que eu treinei Kung Fu porque não foi por muito tempo. Acho que é uma ofensa eu falar que eu treinei Kung Fu. Eu fiz alguns treinos, né? Mas mesmo eu que há muito tempo atrás já tinha feito pequenas aulas, a hora que você vê ali, você entende, porque é tão diferente, os golpes são tão diferentes, sim, que você percebe
eles fazem questão, a direção é muito boa, porque eles focam assim na coreografia, você vê uma ou outra posição, você vê uma base, você vê um soco, e você fala, opa, eu acho que eu já vi isso, sabe? Sim. Então, assim, você sabe que é uma coisa do Wing Chun, do Kung Fu, da cultura chinesa, sabe? Das partes da arte marcial chinesa. Então, é um filme bem legal. Também tem uma carga dramática, fala bastante de preconceito, fala bastante dessa questão de ensinar ou não outros povos que não chinês, né? Já que
Sim.
Kung Fu é chinês. Então, assim, tem uma parte, mas, assim, as coreografias chamam atenção. De novo, não quer assistir? Coloca no YouTube alguma cena que você vai se impressionar com essa parte do 21. Ah, e uma coisa legal, ele treinando no boneco de madeira. É uma das coisas mais legais, bonitas de ver. Tem até um filme do Jack Chan que ele treina também. Cara, eu acho que é uma das coisas mais que chama atenção nessa parte do Kung Fu é o boneco de madeira, sabe? E quando o cara é bom e não tem, obviamente, efeitos especiais, o cara tá filmando simplesmente ele treinando. É muito legal, cara. E quando você sabe que é o ator fazendo Sim. mesmo, cara, é bacana, sabe? É um filme bonito.
Bom, praticamente a nossa lista a gente terminou aqui.
Tem muito mais, nossa, né? Muito que a gente mais. Poderiam falar sobre, mas assim, os top é isso.
Os
né?
top que a gente colocou foi isso. Porém, a gente criou algumas menções honrosas aqui. Então, começa com o primeiro item aí,
ó,
Lucas.
Não poderia, quem tava achando estranho, quem me conhece ia achar estranho isso aí. Eu não falar em nenhum momento do Bruce Lee. Eu falei do mestre do Bruce Lee, eu falei do Ip Man e não falei do Bruce Lee. Aqui eu não vou falar de algum filme específico, tá, galera? Ele tem muito filme e geralmente é um enredo parecido, sabe? O mestre do cara morre, ele tenta se vingar, ou então ele é contratado pra alguma coisa, enfim, preconceito, ele tá trabalhando, os caras vêm encher o saco, enfim, não foge muito das coisas. Ele tem bastante filme. Só que aqui eu vou falar especificamente, então, do Bruce Lee. Procura, pesquisa, vê o top ranking e pelo menos assiste um filme do Bruce Lee, cara. É uma ofensa você gostar de artes marciais e não assistir Bruce Lee. Porque ele foi um marco, cara. Ele que começou a trazer mais dessa cultura, da pessoa conhecer a arte marcial, ser uma coisa legal, ser uma coisa bacana, ser uma coisa que as pessoas olham e falam, pô, vamos... Até no Ip Man, cara, tem uma hora que eles falam de Kung Fu, a diretora da escola vira e fala assim, né, americana, né? Vira e fala, ah, é tipo uma ginástica? Ele fala, ah, é tipo isso. Por quê? Porque ninguém sabia, Sim. cara. E o Bruce Lee, ele trouxe isso, mesmo batalhando com preconceito, a ameaça de morte, porque falou que não era pra ensinar, ficar mostrando pra todo mundo, né? Era uma coisa muito de pai pra filho, e é isso aí. Sua família tem um estilo de Kung Fu, a minha tem outro. Então ele, cara, foi ameaçado de morte, já deu muita treta pra trazer isso pro mundo. Então eu não poderia deixar de falar da importância que ele tem, né? Hoje em dia, às vezes, o filme fica até um pouco batido, né? Tem filme que ele só, por exemplo, uma cena que ele só chuta. Você não vê ele fazer nada, o pessoal vem e chuta. Tem uma cena muito boa também, que o Jack Chan atuou com ele, né? E ele, sem querer, acho que bateu... Ele pegava, tipo, um bastão, alguma coisa assim, e contra-atacava o cara. E nesse cara era o Jack Chan. E falou que ele bateu muito forte, muito forte. E a hora que acabou a gravação, e o Bruce Lee foi lá pedir desculpa pro Jack Chan, né? E o Jack Chan virou e falou, mano, não precisa pedir desculpa. Pra mim é uma honra, tá ligado? E ele fala isso, o Jack Chan
É uma honra
fala.
Apanhar de você.
Não, o Jack Chan fala, cara, e é muito legal. Inclusive tem uma frase muito bacana, só pra terminar, que eu falei do Jack Chan. Que ele começou a fazer mais sucesso também, né? O Jack Chan, depois da morte do Bruce Lee, ele começou a fazer, porque também treina pra caramba. Os filmes do Jack Chan são fantásticos.
Um detalhe que eu lembro, né? Assim, os filmes dele, o Jack Chan, eu sei que ele não gosta de usar dublês, né?
Uhum.
E isso porque tem um problema. Porque ele já quebrou muitos ossos.
Ele quebrou, acho que o corpo inteiro, cara.
Mas isso braço. É legal, porque quando você fala assim, ah, isso não acontece, isso não é possível. Bom, é possível, mas às vezes ele se quebrou no caminho.
É
uma coisa
legal.
Interessante, cara. Você vê essa questão da perseverança dele, porque ele se quebra, mas ele quer fazer.
Ele quer fazer.
É uma coisa
bacana, que eu falei dos filmes do Bruce Lee, são filmes mais sérios, filmes mais densos e tal. Os filmes do Jack Chan sempre tem um humor. E é muito legal porque ele começou a fazer muito sucesso e o pessoal virou e falou assim pra ele, cara, essa frase é fantástica. Eles viraram o pessoal do jornal, essas coisas, né? E da mídia, e falou assim, ah, você tá querendo ser o próximo Bruce Lee, alguma coisa assim? Ele falou, não quero ser o próximo Bruce Lee, eu quero ser o primeiro Jack Chan. Tipo, não, cara, o Bruce Lee é uma coisa, sou outra, sabe?
Você não tem que ser melhor
não,
que o Bruce Lee, e
ele falou, cara, o pessoal comparava muito, mas ele nunca quis essa comparação, sabe? Porque são pessoas totalmente diferentes, estilos totalmente diferentes. Então fica aí,
tem que ser melhor que alguém, você só tem que ser melhor do que você
cria ontem. Seu próprio estilo, tá ligado?
Acabou.
É que nem a gente faz com a Alpha, cara, eu não tô querendo bater de frente sei lá com quem. A gente simplesmente criou o nosso estilo, tem gente que adora.
E tem gente que não.
Tem gente que não gosta.
Cada um do seu jeito. Bom... Uma outra menção honrosa, que talvez alguém também deva ter pensado, né? Esse é clássico.
Sim.
Basicamente toda a saga do Rock Balboa, né? Do filme Rock. Então isso é legal porque, de novo, também é real, é baseado em boxe, que antigamente, né, nas décadas passadas, boxe era, não existia MMA, né, era boxe. É, só que aí é legal principalmente pela questão de treino, a questão de perseverança. Claro, acaba sendo um filme também com uma carga dramática alta, então é um filme que a maioria das pessoas já viram e a nossa mãe recentemente,
nossa, pegou,
a gente foi mostrar e ela se apaixonou. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, é um filme de um cara batendo no outro. Não, não é não, é bem legal.
Não, e até a história por trás, cara.
Ah, é verdade.
O sábio do Stallone, cara, ele fez esse filme por causa do que ele assistiu uma luta do Rock Marciano e tal, e ficou o nome Rock na cabeça dele. E assim, meu, ele queria vender pro estúdio, os estúdios acharam legal a ideia, mas ele tinha uma única condição, que ele tinha que ser o protagonista, ele queria ser o protagonista.
E os estúdios não queriam,
não
óbvio.
Queriam, até quando ele conseguiu, cara. Então assim, enfim, se falar disso, vira um podcast só disso. Tem, cara, tem documentário tipo da Record que tem sobre a história dele, que tem pelo menos 10 minutos falando só dessa história, então tipo assim... É, que vendeu até o próprio cachorro. Então, cara, não vamos falar sobre isso, mas, cara, até o background, sim, antes de chegar ao filme, já foi uma luta,
exatamente,
tá ligado?
Exatamente. Do ator mesmo,
sim,
né? Ele já foi uma luta dele não desistir do sonho. Porque seria muito fácil ele só ter vendido tudo que ele tinha e não, sim, ter participado, ele teria ganhado dinheiro, estaria tudo certo.
Hoje em dia todo mundo sabe quem é Stallone, né?
Exatamente.
E são filmes legais, principalmente por causa do treinamento, né? Tem filmes bobos, né? Tem um filme, acho que é o 5, o 4.
É,
o 5.
É normal, vai perdendo
bosta, qualidade. É uma merda, mas tem bons filmes. Ele treinando sempre é uma coisa emocionante. Tem a musiquinha, que acho que é o primeiro 3 que teve.
Todo lugar tem.
Mas é bem legal. O filme, se você for assistir os velhos, talvez é uma outra pegada.
É
um pouco datado, mas é bem legal, cara. Vale a pena. Mas tem os novos, que é o Creed, né?
Exatamente. Onde o Rock então vira o treinador. Ele troca o papel. E a questão é: esse é um filme mais atual. Uhum. Então. Porque a gente sabe que algumas pessoas, quando vai assistir um filme, ela... Se o filme não tá com cara de filme lançado ontem, a pessoa já tem aquele preconceito. Mas Creed também é um filme muito legal.
Muito atual aí.
O treinamento também, sim, enfim. É praticamente um Rock.
Eu acho que o 2 é fantástico, porque tem o Creed 2, né? Ele treinando é fantástico.
Sim.
O pessoal até zoou do CrossFit lá, que tem bastante treino intenso. E o vilãozão lá, cara, ele é simplesmente gigantesco e dá medo mesmo. E o cara treina boxe. Você coloca no Instagram dele, ele fala que o cardio que ele gosta de fazer, né, ao invés de ficar pulando quarto ou coisa, ele gosta de treino na manopla, ele gosta de aparador de foco. Ele gosta de fazer isso, trocação, ele faz algumas sombras.
O aquecimento dele é da porrada.
É, então, tipo, é muito legal, cara, é muito bacana.
E pra fechar, Lucas?
Cara, fica a menção honrosa de novo, nacional, tá? Que, na verdade, não é um filme, galera. É um documentário, tá? Então, assim, as cenas de ação que vai ter são reais, porque não é coreografia.
Não é filme.
É Como Água, tá? Então, tem o documentário do Anderson Silva. É um documentário bem legal, é bem bacana. É fácil de assistir, não é tão longo, não é tão comprido. É, e por ter bastante porrada, também não fica... Às vezes o pessoal fala, ah, documentário é meio chato, meio parado. Nesse caso, é bem, bem rápido.
Um documentário diferente.
E assim, de novo, é produção nacional que, cara, eu não vejo ninguém falando sobre, sabe? Então, assim, pô, Brasil tem muita coisa legal, tem bons lutadores que, assim... Às vezes a pessoa não fala, sabe? Então, assim, fica aí também. É um documentário legal. É diferente do que a pessoa assistiu. Ele é bem antigo. É na época do Chael Sonnen que ia lutar contra ele. Mas, cara, é inspirador de verdade, você sabendo que é uma história real. E tem muitas cenas
bacanas.
Eu
não me lembro por quantas lutas ele ficou invicto.
Sim.
Eu só sei que todo mundo sabe que o Anderson Silva virou uma estrela.
Naquela época, pelo amor de Deus,
porque
sabe?
Porque ele simplesmente não perdia. Ele é um exímio lutador também. Já tem várias cenas, assim, reais, né, das lutas dele, que ele dá uns golpes incríveis, impossíveis, né?
Não, e tem um documentário da Honda também, falando de UFC, mas aqui menção honrosa mais pro Anderson, que é nacional aí, né? E é muito legal, então fica aí também um documentário além desses filmes.
Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente quis fazer uma coisa mais light, mas sem sair muito do nosso escopo.
E dando
aqui,
nosso,
né,
parecer também, falando por que o filme é legal.
Claro.
Então, assim, é legal porque a gente falou aí 7 filmes, mais algumas menções honrosas e tal. É legal porque você pega aí, cara, você acabou de escutar? Pega e vai escrevendo. Fala assim, ó, esse eu vou assistir. Pronto,
sim,
cara, já fica aí de dever
de casa. Vê o que
tem
no Netflix, Amazon Prime ou qualquer outro aplicativo de streaming, né?
Tá aí mesmo.
Não tem nada pra fazer, já vê.
Na quarentena tá ótimo, cara.
Acaba treinando de uma maneira diferente.
É, mas é, cara, mas é um bom estímulo. Então fica aí. Espero que vocês tenham gostado da lista, né? Aí vocês veem aí também qual lista que você gostou mais, dos meus filmes ou do Bruno, né?
É, isso é uma boa. Eu gostaria de saber.
A minha é bem específica. Eu sei que, por exemplo, pô, filme chinês, o pessoal vai olhar meio assim. O John Wick, show. chamou muito mais
atenção.
Eu já
tô com uns blockbusters melhor aqui.
É,
né?
Então, vamos ver. Mas eu quero que pelo menos o pessoal assista.
Não, mas falar. Quem ouviu depois a gente quer saber. Então, boa, bem pensado.
Qual lista gostou mais?
Mais a do Lucas ou a do Bruno? Bom, pessoal, então, como sempre, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos aí, dê suas opiniões pra gente. O que vocês querem ouvir? A gente tá. Isso aqui é feito pra vocês. E o mais importante é não seja uma vítima.
Seja um alfa.